Duas verdades e uma mentira.
Não, é duas mentiras e uma verdade.
Não, duas verdades e uma mentira. Esse aqui é o inverso.
Não acredito.
É, eu sabotei o jogo do Dantas porque é o seguinte, eu falei assim, ah, já que eu não participei do programa de terça-feira e tal, quero voltar no programa de quinta-feira sim, pra julgar, entendeu? Falar dos outros, uma coisa bem fútil pra nossa pauta de sextou, não é mesmo?
Eu amo.
Mas é muito importante, inclusive, aqui pro nosso sextou e pra ajudar a gente nessa pauta, nós trouxemos dois convidados, não é um. São duas beldades, duas pessoas belíssimas, inteligentes, engraçadas, diretamente da onde?
Bahia.
Salvador. Sejam bem-vindos, Cleidson Santana e Ismael Carvalho. Let's go.
Aê.
Obrigado.
Ah, e vocês conta o que vocês fazem da vida, como é que vocês estão? Quem são vocês na internet? Conta pra gente, Ismael.
Meu nome é Ismael Carvalho, sou criador de conteúdo na internet. Falo sobre um monte de coisa, como eu iniciei falando sobre pautas raciais, mas aí resolvi abrir um pouco meu leque, até porque eu acho que a gente não deve, pessoas negras não devem se restringir só a falar sobre isso. Então eu falo sobre o que eu consumo, as coisas que eu gosto, tudo que me atravessa, assim, e aí eu crio conteúdo baseado nisso, inspirando outros caras e mulheres também, e todo mundo que me segue. Eu sou apresentador do Popline também, apresento Pop Stories, e vou começar uma live lá também, que vai vir muito em breve, não sei se posso falar ainda o nome da live, mas muito, muito, muito em breve.
Vem aí. Olha, inclusive eu adorei seus vídeos sobre RuPaul, hein, eu assisti, sobre o anúncio aí que eles fizeram do suposto, talvez,
sim,
será do Xuxa.
Né, com Xuxa, assim,
eu concordo com muitos argumentos que você trouxe ali, porque eu falei assim, esse burburinho aí é complicado, hein?
Não rola
eu
não, não desceu
com
não.
Tudo.
Né? E você, Cleidson? Quem é você na noite?
Eu sou Cleidson Santana, mais conhecido como Baby ou Babyzona aqui em Salvador. Na internet eu falo sobre tudo, xingo todo mundo, dou baixa, faço o que eu quiser, porque a rede social é minha.
O Instagram é meu.
O Instagram é meu, faço vida de humor, mas também quando eu quero dar minhas baixas eu dou, mas eu também trabalhava na noite como DJ e várias outras coisas.
Que gostoso.
Olha, Cleidson, tem vezes que a gente tá assistindo os seus vídeos, assim, tá lá dando maior real e de repente vai xinga todo mundo. Eu falei assim, é isso. Eu quero palavrão. Vai tomar no cu mesmo. Palhaçada.
Cleidson é muita essa energia ao vivo também. Ele tá falando uma coisa séria com você aqui do nada. Ele fala, mas se foda todo mundo.
Tá certíssimo.
Aí eu resolvi juntar esse bonde aqui pra gente brincar, né? Sobre duas verdades e uma mentira. E, obviamente, como eu falei, pensei nessa pauta, falei, quer saber? Vou trazer um pouco da audiência. Então, aqui, a nossa rodada vai ser da seguinte forma. Quem acertar a mentira de alguém que está aqui presente no podcast, ou seja, Dantas, eu, Cleidson ou Ismael, faz um ponto. Quem acertar a mentira do ouvinte, ganha dois pontos. Então, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai intercalar entre uma vez o Dantas, uma vez eu, uma vez o convidado, uma vez um do ouvinte. E por aí, a gente vai seguindo a nossa pauta. Tá.
Aqui, entre nós que estamos participando, a gente pode perguntar coisas? Que nem a gente faz... Ou não?
Olha, acho válido.
Uma pergunta. Uma pergunta. Entre a gente, pode fazer uma pergunta. Então, tá.
Acho justo.
Uma pergunta só, é isso?
Inclusive, os nossos ouvintes, eles mandaram as redes sociais junto com as verdades e mentiras dele. Então, perguntei a todos autorizaram pra gente poder falar aqui no ar. Então, você que tá escutando e quiser abrir o Twitter, abrir o Instagram pra acompanhar a nossa julgação, pode fazer, tá? Seja muito convidado. Inclusive, Dantinha, você quer começar?
Tá bom, vai. Eu vou começar, gente. São duas mentiras e uma verdade. Não, são duas verdades e uma mentira. Então, vamos lá. O primeiro fato é... Já pensou se eu falo a primeira mentira? O primeiro fato é... Eu já fumei um... vai ser só... Como eu tive que... Eu não sabia que os convidados iam participar. Então, eu tive que criar as minhas pressas. Então, eu fiz uma coisa já com famosos. É uma rodada pra famosos, de famosos.
Inclusive, eu também fiz uma rodada de famosos.
Vamos lá. Eu já fumei um cigarro com a Marina Diamonds no Lollapalooza 2016. Vou fazer uma leve introdução sobre cada fato. Como é que fala? Lá no Lollapalooza, o backstage é tipo, todo mundo... É como se fosse um grande estacionamento, onde todo mundo tá ali, todo mundo junto e misturado. E algumas pessoas têm camarim. E aí eu tava esperando pra fazer uma entrevista com uma outra artista lá no Lollapalooza. A mãe dela estava lá parada. Aí eu fui conversar com ela, tietá, porque eu era muito fã. E a gente ficou ali conversando. Agora tá o fato B. Eu conheci a Carla Pérez e o Xande na fila. É fila de imigração que fala? Quando você tá ali esperando pra
tá esperando pra ser carimbado,
passaporte.
Pra passar.
Sim. Eu tava indo... cheguei em Orlando e eles também... Tipo, a cara deles irem pra Orlando, né? E aí, de novo, eles estavam na minha frente na fila, eu não consegui evitar, e eu entrei ali em um assunto em comum e fiquei conversando com eles.
fez a fina, fez a íntima.
Sim. Uhum. Ah, é porque eu gosto. Parece que não, mas eu sou fácil de puxar assunto. Ó, eu sem querer fiz o Luan Santana tropeçar no tapete vermelho do MTV Miau, enquanto cobria a Copa do Pop. O que que acontece? No tapete vermelho do MTV Miau e da maioria das premiações, todo mundo passa e os jornalistas ficam atrás de uma grade, como se fosse grade mesmo de show. E só que a grade, não existe um limite, assim, eles podem ficar grudados com a gente ou podem ficar mais afastados. E eu calço 45, gente. Nossa. Então, eu tava grudado ali na grade, porque eu queria fazer uma imagem boa.
E o seu pezão tava lá no meio
ouvindo.
Do red carpet, tipo isso, né?
E aí, quando ele foi conversar com a pessoa ao lado, ele tropeçou no meu pé, quase caiu.
Meu Deus, entendi.
Essas são os meus três fatos, vocês precisam...
Tá bom, fumou com, a Marina no Lollapalooza 2016, encontrou Carla Pérez e Xande... no aeroporto, né, de imigração pra Orlando, e quase fez o Luan Santana cair no MTV Miau. Em que ano foi isso, Dantas?
Em que ano foi isso?
É,
aí,
do
gente,
Luan Santana.
Acho que foi 2019. Eu tô confuso, porque com a pandemia, eu não lembro mais o que aconteceu com cada coisa.
Eu acho as histórias bem contadas dele, né?
Não confia nele não, Cleidson. Não confia nele, porque ele é atorzinho,
gente,
entendeu?
Eu sou
ele,
péssimo, mentira.
Ele finge. Ele tem um personagem.
Eu acho que eu fui muito mal na história que é mentira.
Você quase derrubou o Luan ou ele caiu?
Eu quase derrubei o Luan.
Quase.
Ai, que merda. Por que não derrubou?
Eu fiquei morrendo de medo.
Olha, na minha opinião, vou dar minha opinião. Falar assim, ó. Eu acho que a B é mentira.
Eu fiquei um pouco dúvida da B, assim, que ele se bateu um pouco aí, fila de quê e tal.
Eu achei que ele ficou um pouco confuso, sabe? É fila do quê? Será que era mercado?
Eu até entendeu? Achei tranquilo a B.
Mas eu achei
achou?
Que Carla Pérez e Xande são tranquilos mesmo, assim. Teve um amigo meu que entrou no camarim, até uma boa história, mas depois eu conto direitinho, que ele entrou no camarim escondido aqui em Salvador, no festival que tava tendo, e tava Carla Pérez no camarim, e ele sentou, conversou,
meu Deus.
Várias pessoas, Luana Santana, a Xandita tava também, mas enfim.
Que susto!
E aí eles são de boa realmente, mas eu não sei, fiquei em dúvida.
Eu fiquei na dúvida também. Eu fiquei muito na dúvida com esse. O que você achou, Cleidson? Fala aí tua opinião.
Eu acho que a primeira é mentira. Eu achei bem estranha essa história.
Tá.
E aí, Dantas?
A mentira é... A C.
Porra!
O Luan Santana nunca deu entrevista pra mim no tapete vermelho.
Que ódio! E eu tava com raiva de você, porque você não
derrubou
ele.
O pior é que eu investi nessa história. Na hora que ele falou, eu já perguntei ele do pezão. Eu falei, será mesmo? Não sei,
eu tenho ódio.
Na verdade, eu sou uma pessoa muito caridosa. Quando chega nessas situações de tapete vermelho, eu deixo as pessoas mais baixas que eu ficarem na minha frente, gente. Porque eu morro de dó. E aí eu fico, tipo, como eu sou alto e eu tenho um bração, aí eu consigo alcançar as pessoas mais facilmente, assim. Mas enfim, mas isso do Lollapalooza é muito comum. Eu já acompanhei também pessoas fumando, na verdade, que eu não fumo. Mas com o Mac DeMarco, com um monte de gente de banda, assim. É muito bizarro.
Porra. Eu lembro, o único festival que eu já trabalhei uma vez foi nos bastidores, foi o do Rock in Rio. Tava trabalhando na agência que eu tava, a gente tava fazendo cobertura do evento. A gente sempre ficava andando pelos lugares. Então, tipo, já cruzei com várias pessoas, mas é artista pra cruzar mesmo, passar e foi embora. Quase nunca vi essa galera dando parada, assim, muito no Rock in Rio. Eles não sei, acho que dependendo da banda, dependendo de quem seja, é muito difícil a gente conseguir chegar próximo mesmo. É, eu lembro até hoje que eles tinham, de vez em quando.
Eu já vi, tipo assim, bem próximo o Caetano Veloso no show da Beyoncé aqui em Salvador. Ele tava assim, no
meio
de todo
mundo. Meu Deus!
Andando pra lá, pra cá,
só foi pra Salvador. Foi nesse último?
E eu fui Caetano Veloso na praia.
Praticamente
curti praia com ele.
Já pode contar essa história, entendeu?
Eu levei meu primo na praia e daí Caetano ficou brincando com ele e eu do lado dele lá, mas também não fiz muita agonia. Porque um artista não gosta, sabe que é incômodo, né?
Você chegou, você ficou de fininho, você fez a fila.
O artista não conhece outro artista, né, amigo?
Entendeu?
É sobre isso.
Olha, para essa próxima rodada eu vou chamar um dos nossos convidados para começar a falar. E aí, quem quer ir agora nessa rodada? Cleidson ou Ismael?
Vai, Cleidson, me apresentei primeiro, Cleidson conta.
Eu trabalho em buffet, o buffet tinha um evento muito grande para entregar em um sábado, e na sexta-feira de manhã me botaram para mexer os doces, eu acho que isso foi em 2018, mais ou menos. E daí eu lembro até hoje que eu estava mexendo um doce de cereja, aí tem umas vasilhas assim grandes que a gente tem que colocar os doces dentro, né? Aí eu virei, porque como usam aquelas máquinas, aí eu botei o doce dentro desse negócio, botei em uma cadeira e sentei em cima do doce, e eu tenho até hoje uma marca na perna, que saiu a pele, saiu tudo, que é bem estranho.
Meu Deus.
A segunda me incomoda, mas é isso. E ainda teve problema, né? Porque eu tinha que entregar a festa no outro dia e tudo mais, e eu gostava de estar ali sempre trabalhando.
Sim, sim.
A segunda foi que eu peguei um amigo do meu pai.
Ih, em uma meu rua. Deus!
Uma mulher me enchendo flagra na janela tudo. E eu descobri que era amigo de meu pai, porque ele foi pro meu aniversário.
Entendi.
Essa história, tá bom. Se for verdade, eu quero mais detalhes.
Enfim, aí eu peguei um amigo do meu pai e a mulher pegou a gente no flagra, né, na janela. E eu descobri que ele era amigo do meu pai, porque ele chegou no meu aniversário com o meu pai. Mas eu fiquei tranquilo, agindo naturalmente, porque eu não tinha mais o que fazer.
Certo.
E a vida
já tava
isso.
Lá.
A terceira história foi que uma vez eu fui tocar em um evento que tinha Gretchen. E tinha Fit Dance, todo mundo. E daí as pessoas se separaram. A gente de camarim falou que Gretchen não queria contato com ninguém. Eu respeitei. Falei, tá bom. Aí no fundo do palco ele tinha uma rampa. Quando eu fui descer essa rampa, Gretchen estava subindo, escorregou e caiu do meu lado. Eu larguei ela no chão. Porque se ela não queria contato com ninguém, eu nem ia ter contato com ela, né? Aí eu disse, o menino pega ela. Eu falei, deixa ela aí.
Meu Deus, eu quero que todas essas histórias sejam verdade.
Não é possível, não é possível. Eu não quero achar mentira nessas três, simplesmente. É porque se estão maravilhosas.
Ai, cacete. Tá, deixa eu pensar.
Não sei. Eu não lembro de uma marca em sua perna.
É verdade. Olha só, Ismael, você é nosso correspondente físico, entendeu? Você é mais os olhos.
Eu não reparo na minha perna, porque... Mas você não anda comigo e como é o nome?
O negócio de Gretchen,
você não
anda
comigo em praia sempre, né, Ismael?
É.
Eu acho que Cleidson veio com essa história da marca... Pra tentar despistar, tipo, é uma história muito provável. Eu acho que a mentira é da marca. E eu acho que você vai surpreender a gente com duas grandes verdades.
Eita.
Todas as verdades, todas as fatos são grandes, mas é que é engraçado de imaginar os dois primeiros.
Rapaz, tô confuso. Tô entre Gretchen e esse doce aí. Eu não lembro de nunca ter que ler ter falado esse negócio de Gretchen pra mim. Nem nas redes sociais, eu acho que ele teria falado essa história. Essa história é muito boa pra ele guardar.
Eu também achei.
Isso é site de fofoca, tem que
ir. Isso engaja, isso dá curtindo, entendeu? Dá visualização.
Ah, vou em Gretchen, tô mandando em Gretchen, eu vou em Gretchen. Acho que Gretchen é mentira.
Chegou a sua vez de escolher.
Eu acho que é a primeira. A primeira é a mentira. Eu tô nessa.
A mentira é a do doce.
Acertei! Yes!
Realmente ele não tem uma marca na...
Isso não aconteceu comigo, aconteceu com a menina que trabalha comigo, que é a minha amiga, a dona do buffet.
Gente,
ela
coitada.
Ela sentou do doce, meu amor.
Puta que pariu.
Mas agora eu tô chocado
em saber que as outras duas são verdades.
O da Gretchen.
Tomara que
você
minha família
foi
não
ácido.
Escute isso. Não, o de Gretchen foi verdade. Eu acho uma ousadia dela. E daí eu larguei ela lá no chão.
Mas aí ela caiu e você foi embora? Só andou?
Foi um show que eu toquei de Gretchen, foi 2017. Ela caiu do meu lado, assim, e coisou, e eu continuei andando.
Você fingiu que nada aconteceu. Não viu.
Entendi. Ela não quer contato com ninguém, ela não quer.
Não, já. Ela não quer contato. Ela pediu, não pediu contato com ninguém.
Eu até te ajudaria a levantar do chão, mas não pode encostar em você.
Já que você não tá permitindo encostar.
E é isso, eu não tenho marcas nenhuma na minha perna e a vida é bela.
Ai, Deus. Agora é o momento da nossa rodada que a gente vai falar de uma história de um ouvinte. E os nossos ouvintes, eles compartilharam suas redes sociais. Então eu tenho aqui em minhas mãos o Instagram e o Twitter da pessoa. E eu vou falar pra vocês antes de falar a história, caso vocês queiram acompanhar. O Instagram é rafael.bastos. Quase. Eu vou repetir, Rafael.bastos, é com E-U, e no Twitter é Rafa Brilustra. Temos aí agora os arrobinhas dele. Eu vou começar pelas histórias que ele contou, né? Ele já quebrou uma telha na cabeça de uma coleguinha de escola quando ele estava na quarta série, fugiu e fingiu que nada aconteceu. Básico.
Quem nunca?
Direto ao ponto. A outra história dele. Já entrei escondido como alguém da produção em um show, vi toda a montagem e bastidores, acompanhei o ensaio da banda e tirei foto com todo mundo.
Meu Deus.
Sim. Nossa.
Aí é a casa da minha amiga, Lorena.
C. Já entrei num link ao vivo de uma emissora me passando por um especialista de uma área. Essas são as opções. Olha, baseado na cara dele, que eu sei qual é, porque eu tive que fazer a pauta, a pautinha.
Eu tô em dúvida.
Eu também. Porque, tipo assim, a telha na cabeça da coleguinha, ok.
É algo pra mim, tá ok. Eu acho normal.
Mas uma telha, mas eu não sei, eu fiquei na dúvida.
Entrar sobre esse negócio no negócio lá pra fingir que alguém da produção, pra mim também tá ok. Agora ele entrou em uma live como se fosse um especialista, e ele falou o quê?
Não pode, exatamente. Não dá pra fazer isso.
Falar que existe pré-pauta. Pra entrar numa live de um lugar, tem uma emissora,
eu
né?
Eu não posso entrar em uma live pra dizer que eu sou professor de inglês, eu não sei nem falar. Te amo inglês direito.
Apesar de ter um monte de gente que finge que é médico nos stories.
Eu acho, não sei. É porque a C ficou muito desconexa, muito, assim, mas pode ser muito óbvio também que ela é mentira, né? Tipo a Gretchen, né? Que eu achei que era muito óbvio que era mentira, era verdade.
Uhum. Justo, viu?
Ou às vezes parece.
Eu acho que é a B.
A B?
Você acha que a B é mentira?
Amigo, você tá falando de Gretchen, eu já fui segurança de um show. Eu fui assistir um show de Inês Brasil. O segurança não tava dando conta, eu peguei na mão de Renato na segurança da boate, mas o homem fiquei como segurança. Quando a bicha veio, eu falei, eita, quem tá aqui sou eu, ninguém vai passar.
Arrasou. Por isso que você trabalhou mais que
eu. Não recebi por isso, mas eu quis ficar ali dando nome.
Mas foi divertido.
Deu nome segurando todo mundo.
Aí eu fiquei na frente do palco. Eu fiquei na frente mesmo do palco, assim, ó, segurando e olhando pro show e dando baixo nos bichos que vinha pelas costas. Entendeu?
É porque também foi uma tática pra poder ficar mais próximo do palco. Vamos concordar. Né? Tem toda essa imagística aí. Pô, espera.
E ela passava o microfone assim, ó, na xereca.
Brasil. Caos total.
Sim, eu acho que a história do Rafael é a falsa.
Então, a pessoa que fez ponto nessa rodada foi o Cleidson. Acabou de fazer 2 pontos.
Olha!
Solo.
Homem, meu amor.
Arrasaste. Agora eu já vou puxar a sardinha aqui para que é a minha vez. E por coincidência, mais que amigas, sisters, eu fiz uma categoria muito parecida com a do Dantas também, que trouxe, tem artista no meio e tudo mais. Igualmente para do Cleidson. Vamos lá. A primeira história que eu quero contar é... Eu já estive no mesmo lugar que a Michelle Obama, a menos de 2 metros de mim. A segunda. Didi Wagner já me deu um curso de modelo, passarela e apresentação.
Didi Wagner?
Quando eu era mais novo. Isso.
Meu Deus.
E eu já lanchei com o Lázaro Ramos no Projac... Em uma lanchonete que tinha perto do estúdio. São essas.
Ai, tá difícil, meu Deus.
Queria fazer outra pergunta com o Lázaro.
Se quiser, ela pode fazer pergunta
aí, né? Eu gosto muito dela.
Ah, acho que é da Didi, que é mentira. Eu não sou bom nesse negócio, eu já percebi. Mas acho que é da Didi.
Tipo, pode perguntar, gente. Vocês podem perguntar.
Que falou de Didi foi meio estranho.
Não faz sentido a Didi Wagner, né? Da aula oficina de modelo.
Porque ele é um fofo.
Você acha que é o que, Ismael? Então, a mentira?
A Didi, Didi Wagner.
É onde?
Onde foi isso? Em Chicago.
Nunca foi falar de Chicago.
Eu acho que é Michelle Obama. Não convenceu nem um pouco isso aí.
Ué, se quiser, eu conto a história toda.
Eu não.
Mentira, não, eu continuo em Didi.
Eu acho que é Didi, gente. Didi foi falso.
Didi foi falso, é ótimo.
Eu acredito no seu potencial de chegar perto da Michelle.
E você, Dantinhos?
Eu acho que a mentira é a Michelle.
Você acha que é da mentira da Michelle?
Tá desfazendo do menino.
Pô, infelizmente, a mentira era a terceira. Eu nunca lanchei com o Lázaro Ramos.
Ninguém me acertou.
Meu Deus. Eu achei tão fofinho, eu nunca. Que eu já tava com inveja, eu queria estar no seu lugar. Olha, eu sou apaixonado por Lázaro.
Essa história, ela é semi-verdade, porque eu já teve uma época que eu tava fazendo uma gravação na Globo e tava rolando uma gravação da Nova. Da novela que ele fazia, não, novela, não, série, Sexo Frágil, eu acho que é isso, tava rolando na mesma época.
E tem muito tempo, né?
Gente... Uhum. Isso, muito tempo. E aí quando a gente passava pra ir pra onde eu tava gravando o negócio, a gente passava pela frente do lugar onde era a temporada, de vez em quando eles estavam ali parados e tal. Mas nunca, infelizmente, nunca sentei para lanchar ou almoçar ou conversar com o Lázaro Ramos, meu Deus, eu quero, aceita esse convite na minha vida, com toda certeza.
Eu queria sentar, Lázaro Ramos. Ou eu queria sentar.
É o quê? Voltar
casado. Casado, bem casado com uma pessoa maravilhosa, entendeu? Mas isso eu não sou cego.
Certíssimo.
Tá bom. Thaís, desculpa.
Eu quero Thaís, agora perdão. Thaís, eu quero o contexto que você
Thaís,
encontrou.
Se você estiver escutando isso, me perdoe.
Você não chegou a conversar com a Michelle Obama. Ela só fica a 2 metros de distância de você.
Exatamente, era essa foi realmente foi verdade mesmo. Eu fiquei chocado quando aconteceu. Foi numa viagem que eu fiz pra Chicago. Eu fui assistir a turnê da Beyoncé do Jay-Z lá. E aí eu tava consegui fazer amizade com o pessoal que tava na primeira fileira. Eles me falaram assim: ah, não, pô, vem. Eu era o único brasileiro ali no redor, virei objeto de curiosidade dos outros. E aí eu falava: ah, não, vem aqui pra frente. Eu fiquei bem na grade do show, e aí teve um momento ali naquele espaço entre a grade e o palco que tava passando gente, aí de repente começou a passar assim, 5 seguranças passando, aí do nada me passa Michelle Obama, acho que devia ser sobrinha dela, alguma coisa assim, porque dá pra ver que era da família dela, passa ali, para, e fica um tempo ali, marca um 10, aí tem uma hora que ela aponta pra um lugar, e é exatamente na área VIP que tem na turnê da Beyoncé, que é a galera que fica grudada no palco com ela, que fica lá em cima, próximo do palco. Aí ela apontou lá pra cima, e os seguranças foram pra lá, e ela ficou assistindo o show lá de cima. E aí eu tava na pista, né, pista premium, digamos assim, tava assistindo, e ela tava ali, bem, bem pertinho, parou ali, marcou um 10, foi embora. Na hora que ela apareceu, a galera esqueceu um pouco da Beyoncé, assim, a galera que tava perto de mim falou
vários
assim,
sonhos realizados na mesma noite,
meu Deus, aí eu, que foi, gente, que foi? Aí eu falei, porra, meu Deus, a Michelle Obama, Michelle. Uma loucura. Foi uma
vários sonhos realizados na mesma noite, né?
Na mesma noite. Nossa senhora, que noite.
Nossa, que noite. Gente, que noite.
E sabe, o mais irônico desse rolê todo pra mim é porque foi uma experiência muito foda. Foi a primeira vez que eu tava indo num show internacional, inclusive tava sozinho, não fiz amizade lá. E foi muito doido porque o meu telefone descarregou assim que eu entrei no estádio. Eu consegui tirar foto no banner da. Eu consegui entrar pra tirar foto no banner, na área da galera que tinha pago lá pra ter acesso à loja e tudo mais. Não é à toa que eu comprei aquele pôster que tá lá atrás, ó, lá no fundo. Esse pôster aqui, ó, é da On The Run. Foi onde eu comprei ele. E aí, assim que eu entrei no estádio, meu telefone deu, tipo, 20% de bateria. E eu tinha duas opções. Ou eu desligava pra poder voltar pra casa tranquilo depois, porque ia acabar tarde, show e tudo mais. Ou eu fazia registros do evento. Eu optei pela segunda, a primeira, de voltar pra casa seguro. E aí tá gravado na minha memória. É uma loucura. Sinceramente, foi uma aventura de verdade, de verdade, de verdade. Dantinhas, lê o próximo ouvinte aí pra gente.
Vamos lá, o próximo ouvinte é o Alex Lalas. O Twitter é fechado, mas o Instagram é @alxlalas. Para poder ir em uma aula de campo na universidade, tive que levar uma permissão assinada pelos meus responsáveis, porque eu só tinha 16 anos. Eu só tinha 16 anos... Ixi, gente, é complicado isso mesmo, né? Entendi. É uma situação estranha. Porque, nossa,
não, pelo menos aqui, quando a gente entra aqui na quando a gente entra aqui, pelo menos na aqui no perfil dele, a gente vê que realmente na descrição dele informa que ele está numa faculdade. Inclusive tá mestrando, assim. Vambora.
Então vamos, vamos lá. A B é: já fiquei com uma drag podcaster famosa. E só me dei conta disso quando comecei a ouvir o podcast e reconheci a voz dela, que é bem característica. Ai, gente, é uma voz bem característica drag da podosfera. Duda, é
você? Duda, é você, Duda?
Vamos lá, e a C é: transei no banheiro de uma igreja católica enquanto tava rolando uma missa.
Ah, não, não. Eu gosto da ousadia da galera.
Quando você fala em verdade e mentira, eu ia trazer uma história aqui que é verdade. Que eu fui pro batizado de um menino, saí do batizado e transei com ele.
Se eu fosse... acontecimentos, né?
Acontece. Primeira de faculdade, né? Ah, não entendo sobre idade de faculdade.
Olha...
pra mim, entrar na faculdade com 16 anos, a pessoa deve ser uma pessoa prodígio. Eu acho.
Mas assim, eu vou dizer, o que pega pra mim é que eu abri o Instagram dele. Fiz o FBI todo. Ele é, aparentemente, ele é de São Luís. Eu quero saber qual é a podcaster, a drag, que talvez seja de São Luís. Vê se tem alguma, eu não consigo lembrar de nenhuma. Ou será que ele viajou?
Esse fato mudou tudo.
Você entendeu? Certeza. Eu fiquei um pouco pegado nessa aqui, porque eu falei, vou fuxicar o Instagram.
Eu acho do podcast ok.
Eu também achei ok, mas esse negócio que ele falou de São Luís... Mas pode ser uma viagem também, né, gente?
Ele pode ter viajado. Porque tudo que é drag podcast tá em São Paulo.
Eu achei da igreja muito assim... Deixa eu inventar uma maluquice aqui.
Não,
igreja tem banheiro?
A da igreja tem, porra. Maluco. O melhor ser respondendo, tem. A da igreja, olha, eu não vou julgar o da igreja, porque eu já fui da pessoa que pegava as amiguinhas no confessionário da igreja que tinha na escola.
Paulo,
então acontece,
Ricardo,
entendeu? Essas coisas acontecem. Acho que pode ser verdade, entendeu? Por isso que eu eliminei essa rápido.
Não vai pro céu.
Não vai, não vai.
Seja um inferno igual o de Monteiro.
Sim, eu acho que a mentira assim, é a C também. Alguém sabe qual é a verdadeira? Paulo, você sabe qual é?
Sei. Tá
bom. Eu vou
então, você não pode
C,
escolher.
Gente.
Eu tô dando
eu
minha opinião apenas.
Eu também.
Eu vou votar na C também. Ixi, gente, ele vai surpreender a todos, quer ver?
Vou. Porque a mentira dele...
Mudei, a B.
Nem vem, Dantas.
E eu achei o podcast tão ok. Que é tão normal.
Não, essa audiência daqui, Cleidson, ela é assim, ousada, pervertida, adora um assunto de rola, entendeu? Né? Tô aqui quando a pauta é do Dantas, então a galera perde a linha e fala assim: meu
isso
Deus,
não
é
verdade.
Papo de pau.
Todas as minhas pautas são espiritualizadas.
Espiritualizadas? todas são na base de um personagem que no episódio seguinte já não pode mais sentido.
Eu quero ir na pauta do Dantas um dia, porque eu gosto de falar de rola.
Viu, Dantas? Aí, pronto.
Eu gosto.
Olha o que vocês estão fazendo de mim. Para. Mas é legal mesmo, né? É uma
sobre isso.
Boa.
Vamos para a próxima, que é o nosso. Que agora é a vez do nosso convidado. Agora é a vez de vocês,
mano. Ismael, né?
Justamente
porque
de você.
Já foi.
Porque você. Ainda não foi, tá aí, quietinho, só chutando. Vambora, Ismael.
E errando, mas é isso. Não tem um
Ismael,
ponto, gente.
Alguma, não?
Não tem um ponto,
Oi?
Gente.
Não tem
coitado.
Um ponto. Pois é, mas vamos lá, daqui a pouco eu viro o jogo. Nem tem mais como, né, mas é isso.
Se eu te desse um ponto,
ainda dá tempo, ainda dá tempo.
Dá? Tá.
Dá. Você vai ter mais duas rodadas aí, que são ponto do ouvinte, vale 2 pontos, entendeu? Então é um momento, assim, reta final. Mas vai, conta a tua história aí pra gente.
Ai, meu pai.
Tá, as minhas envolvem boys, meu irmão, umas coisas assim. Tudo no mesmo universo. Aí a primeira eu já namorei.
Né?
É, do universo masculino. Eu já namorei um... Meu irmão é gay, pra introduzir vocês também. Tem a idade muito próxima da minha. Muito próxima, 4 anos, mas 20 e pouco ali, que nem eu também. Eu namorei um ex meu irmão, logo depois que eles acabaram. Um boy que eu conversava, tava conversando... Que um boy que eu tava conversando, a gente tava falando sobre ex-namorados. E aí, a gente tava conversando sobre ex, e ele pediu pra ver o Instagram do meu ex. E hoje em dia, eles estão namorando.
Ai,
e a chocado. Outra é que eu já chamei meu irmão pra conversar, porque a gente tava conversando com o mesmo boy ao mesmo tempo.
Entendi.
Amiga, agora de verdade, eu sou seu amigo, mas eu não sei, sabia?
Olha, porque perdido. Contar pra vocês aqui que o Ismael, ele foi assim, ó, serinho, não esboçou nada, foi... teatral.
Eu preferi escrever, porque eu lendo, eu escrevi as três. Eu não posso emoção, então...
Ele fez uma coisa ali de TP, entendeu? Pra fazer uma apresentação, tá certíssimo.
Esse segundo, eu tenho a impressão que é verdade. Que acontece, né? Ainda mais que a gente mora em Salvador, e as bichas aqui é babado. Elas não respeitam ninguém, inclusive eu sou uma delas, eu não respeito ninguém também.
A segunda...
não respeito ninguém.
A segunda é a do namorado, né? Que conheceu, foi ver o Instagram do ex e agora estão juntos. Essa é a segunda.
É,
né?
Um boy que eu tava conversando, a gente tava conversando assim freneticamente. E aí a gente tava falando sobre ex, ele pediu pra ver, deixa eu ver quem é seu ex. Pediu o Instagram, fui lá, inocentemente mandei. E aí eles, enfim, né, desenrolaram lá e hoje eles se namoraram.
Essa segunda, gente, acontece em São Paulo uma vez por segundo.
A cada um segundo, uma gay perde um flerte pra um amigo.
É isso, meu amor, não tem paz.
Aí, ó, viu? Já fizemos essa pauta aqui pra vocês, galera.
Amigo, eu vou chutar na primeira. Eu acho que você
quer. Eu acho que é a primeira também.
Conversar com o mesmo boy, eu acho tranquilo. Agora, ele se namorar com um ex dele, eu acho difícil, porque Kaique é muito piriguete pra namorar.
Ih!
Kaique tá namorando hoje, amigo.
Água hoje.
Olha, já namorou, tá?
Novo, né? São histórias passadas.
Deixa eu ver. Eu acho. Eu também tô com o Cleidson, porque eu acho que sim, essa primeira. Essa história aí de. É muito afrontoso, entendeu? Viu? É o ex do irmão e tá. E namorou ainda. Não foi nem assim, pegou uma tranda, foi embora, entendeu?
Mas eu acho que acontece.
Mas eu tô aqui julgando pela boa índole de Ismael, olhando pra ele e falando assim, pô, ele não é um cara que faz isso. Entendeu?
Ele tem cara de bonzinho, essa preocupação. É verdade isso.
Tô um anjinho, sou.
Tá bom.
E aí, Ismael? Todo mundo tem aí, calma. Não, todo mundo já falou?
O meu é o primeiro também. Todo mundo foi no primeiro?
É, todo mundo foi na mesma história.
Sabe, eu sou péssimo, isso todo mundo acertou.
Ai, que perca.
Eu juro a você, eu joguei, mas eu achei isso tão... Não sei, eu tava...
Nunca namorei um boy, um ex meu irmão.
Mas você já pegou.
Agora o segundo, será que é o que eu tô pensando? Meu Deus do céu, passada.
Mas você falou que não namorou.
É, não, é meu último ex mesmo que você conhece. Que hoje em dia é o namorado atual dele. Antes de conhecer, ele tava conversando comigo. E aí, a gente tava conversando sobre ex. E aí ele falou, deixa eu ver aí. É porque tem uma longa história, tipo... Aqui em Salvador, né, todo mundo se pega e tal. Então, o ex desse menino que eu tava conversando... Era ex do meu ex.
Meu Deus! Gente, mas que...
Que bagunça, hein?
Vamos furar essa bolha aí, porque puta que pariu. Não é possível.
E aí a gente tava falando sobre essa questão. E aí quando ele falou, poxa, deixa eu ver quem é esse menino aí. Porque meu ex também já namorou com ele, então deixa eu ver. Quem eu fui lá, mandei o Instagram e pronto. E aí o menino começou a meio que esfriar comigo, o papo, tipo, uns dias depois. E eu como, tipo, quando a pessoa começa a esfriar, eu sumo. Aí eu peguei e sumi. E aí, tipo... Uns 4 meses depois, quando eu fui olhar o Instagram dele, tinha uma foto de casal dos dois lá. Ele e
É, gente, Salvador é pequeno demais, né?
Você não me conta essa parte.
Terra quente, Salvador.
Terra é até demais.
Mas eu ia perguntar, eu falei assim, Ismael, você falou que nunca namorou um peguete do seu irmão, mas você já ficou assim, sem querer?
Não, tipo, namorado e ex-namorado, não, nunca.
Mas pegou as mesmas pessoas, né? Acontece.
Pegar e ficar com a namorada, não.
É, isso aí acontece mesmo. Não tem nem pra onde fugir, né? A mesma cidade. Vou aproveitar aqui para chamar a reta final, que, Ismael, falei que é o seu momento, que é agora que é para tentar ganhar, porque agora as duas rodadas finais valem 2 pontos as duas, hein? Então vamos lá para a nossa ouvinte, Milena, o Twitter dela, deixa eu só abrir aqui, o Twitter dela é @milena_biss, bis, e o Instagram é @mibiss, mibis. Entendeu? É. Esses são os arrobinhas da nossa pessoa que a gente vai julgar agora. Vamos às histórias.
Milena vai chocar a gente.
Vamos ver se Milena vai chocar a gente. A primeira história é: já tive que deixar na balada a corrente de ouro que eu ganhei no meu aniversário de 18 anos porque eu não tinha dinheiro pra pagar a comanda.
Ixi, Maria.
Tive que deixar o quê?
Teve que deixar a corrente de ouro que ela ganhou no aniversário de 18 anos dela, tá? Próxima história. Já voltou pra casa de carona em um caminhão de lixo depois do rolê.
Eu amei essa.
Só piora, né, gente? Meu Deus, que isso.
Só
piora. Milena! Tomar um banho.
Milena, meu Deus. O que tá acontecendo contigo? A terceira história. Fui atrás de comprar droga no rolê e acabei ficando com um trapper conhecido.
Post Malone.
Ilícitas. Post Malone, nome. Que isso?
Já melhorou a situação.
Mas aí, deixa eu ver o cara abrir aqui, né? Gente, 041 é aonde? 041, não sei.
Eu acho que é Curitiba.
Eu queria saber de onde ela é.
Eu achei a do caminhão do lixo muito pesada, velho.
Olha, ela é bonita, hein? Primeiramente aqui, uau, hein?
Eu acho que é do caminhão do lixo.
Mas é que, gente, pelas verdades, por todos os fatos dela, o nível de caótico que é, eu não duvidaria se ela realmente tivesse voltado num caminhão de lixo. Não sei.
Porque essa da corrente também é meio louca, né?
Quanto que ela gastou
pra não ter esse dinheiro? Acho que é
verdade. Eu não posso opinar.
Eu acho que é mentira.
Eu acho que
assim.
Eu deixaria minha corrente de ouro em algum
lugar. Olha, inclusive,
lugar.
Uma informação aqui é que ela cursa...
Eu acho que eu sou rico.
Ela cursa psicologia.
Bonita, cursa psicologia.
Isso, bonita.
Ai, eu acho que é do caminhão do lixo.
Acho que ela é do Paraná.
É, eu acho que é do caminhão do lixo.
Caminhão do lixo, acho que essa que é mentira. Você acha que a foi atrás de comprar drogas... Ih, ó, cada um foi uma, hein?
Ixi, todo mundo se dividiu.
As opiniões se dividiram com Milena, hein?
Deu, ó.
Vamos lá. E a mentira da Milena é a B. Ela nunca
caminhão de lixo.
Ela nunca voltou pra casa do caminhão de lixo.
Você conseguiu, Ismael.
Ele conseguiu.
Parabéns, Ismael, você conseguiu.
Obrigado, Ismael. Você ganhou e vai levar.
Ele lutou por isso, ele suou por esse ponto,
ele
entendeu?
Suou, ele fedeu por isso.
Cheiro de caminhão de lixo.
Boa. Eu já me pendurei no coisa do lixo, já peguei, mas pra voltar até em casa.
É, mas pra voltar, não foi pra voltar pra casa, foi? Foi assim, uma situação dessa,
uma
assim, perigosa.
É. Parabéns, Milena. Obrigado pela dica.
Muito bom, né?
Beijo, vai, Milena. Deus. Obrigado pelo ponto.
Obrigado pelo ponto.
Obrigado pelo ponto, é muito bom. Vai, Dantinho.
Então eu fico responsável pela última rodada de duas mentiras e uma verdade. Agora, vamos lá, também vale 2 pontos. E quem mandou pra gente foi o nosso ouvinte Júlio. O Twitter é @DJulioRibeiro. O Instagram é @JulioRibeiro. Então, vamos lá. O primeiro fato é...
Deixa eu olhar pra ele.
Tô devendo tanto que propus um OnlyFans de casal pro meu boy. Ai, gente, isso aqui...
Agora que pelo menos as putarias vão poder continuar no OnlyFans, né? Não foi que nem o Twitter que de repente resolveu
tirar
a putaria do Flix.
Tive um namoro de 5 anos. Passou tão rápido que parece que eu não vivi minha juventude do 19 a 25. Ah, essa aqui também, ó. Esse é o Duas Verdades e Uma Mentira da Normalidade. Assim, eu amo o Thiago, mas a risada dele me faz repensar. Essa aqui é assim, qual...
É assim, é normalidades. Ele foi tranquilo.
A gente tem que garimpar uma mentira aqui.
A dificuldade tá nessa daí, eu não posso opinar.
Eu acho que ia ser por quê? Eu acho que ia ser porque ele só quis falar isso pra irritar o Thiago e na verdade ele não pensa isso.
E vocês dois?
Eu acho que é a A, porque eu achei as duas tão bobinhas assim.
Eu acho que é a A.
Ele tentou enganar
Assim, eu faria tranquilamente, com casal ou sem casal, mascarado, sem máscara, entendeu?
Como então, não, né, pra ganhar um dinheiro, né, gente?
É, não vejo problema nenhum nisso. Inclusive, eu falo direto.
E demora pra ganhar dinheiro com o OnlyFans.
Para de agonia, vai jogando. Vai jogando picão pro jogo.
inclusive no Jamiluquinha News, que saiu ontem. Saiu ontem? Foi, saiu ontem, a gente tá gravando aqui na quinta, né? É, saiu ontem da Jamila, ela tava comentando que a MC Mirella, ela cobra R$80 por assinatura de cada pessoa e ela tem, tipo assim, 8 mil inscritos. É, por mês ela recebe 200 e poucos mil reais só de assinatura do OnlyFans. Só de assinatura do OnlyFans. A MC Mirella falou isso num podcast. Eu falei, gente, oi? Que mina de ouro é essa que existe nesse site, não é mesmo?
Chocado.
Mas, vamos ao Júlio.
Tá, Ismael,
qual que você acha que é mentira?
É, mas depois eu pergunto aos meninos o que foi que aconteceu.
Mas eu acho
que
eu fiquei também na...
O Cleiton já tá querendo saber da fofoca. Briga na casa
eu
do Cleiton.
Acho que eu fiquei muito em dúvida da A também, porque eu vi aqui, eu entrei no Instagram dele, ele realmente tem um namorado.
Sim, sim.
Mas ele é virginiano. Eu sou virginiano também.
Fica difícil fazer esse tipo de coisa? Você acha que é isso?
Eu acho. O Virginiano tem uma timidez assim, uma coisinha. Acho que não rolaria, não.
É a A, gente.
E você, Dantinhas, falou que é assim, né?
Também.
Então, gente. O destino, ele surpreende a todos. E a nossa mentira é a A.
Oh. Ah. Tome!
Ou seja, na reta final, Ismael fez 4 pontos.
Olha!
Assim,
não acredito. E ganhou?
Taylor.
Ismael ganhou.
É só
foi
isso que eu. Ó, eu vou fazer a soma de pontos aqui, ó.
Mas você fez 3, não? Tem 3 pontos.
E eu só fiz 2 pontos.
Sendo feita. Eu nem sei quantos pontos eu fiz. Acho que eu fiz.
Eu fiz 2 pontos porque, como eu fiz a pauta, a versão dos ouvintes, eu não ia fazer ponto nelas, entendeu? Então, tudo tranquilo. Tudo
ele
pela
se
diversão.
Sacrificou.
Sim, exatamente, amigo. Tudo pela fun. E vocês aí?
A minha foi 4.
Ah, eu achei que você tava anotando, pô.
Não, eu anotei as minhas.
A minha foi 4.
Eu não sei,
A do Ismael eu sei que foi 4, porque ele ganhou 2 pontos aqui na reta final seguido, assim. Eu falei, ele tava com 0, eu dou 4 pontos pra ele.
A minha A minha foi 4 também, que foi uma do público e uma... E essa agora?
Não, então você tá com 3, Cleiton. Se foi uma da gente daqui e uma do público, você tá com 3. Ou você acertou 2 ou 20?
Eu acertei
não,
a terceira.
As duas foram do público, a minha.
Então você tá com 4 pontos também. Dantinhas.
Uhum. Eu acertei a terceira, eu acertei a de Cleiton e eu acertei a de Ismael.
A terceira foi de ouvinte, então é 2 pontos. Você acertou do Ismael, que é 1.
Quatro,
e qual outro?
Tá de 4.
Todo mundo de 4. Meu Deus! Não, peraí. Não, peraí que eu sei que
não, hein?
Não, isso aí não. Não dá, gente. Eu vou sacar uma mentira aqui agora, porque não dá. A gente tem que desempatar isso.
Vamos, então.
Eu vou catar aqui. Só um segundo. O Instagram dele é Gabriel_Torco, com K. E o Twitter dele é @GabrielTorco também. Só que sem o underline no meio. Ah. Vamos lá, esse aqui é quem acertou ganhou 1000 pontos. Brinks. Se empatar agora também, galera. Eu falo assim, foda-se. Eu, hein? Palhaçada. Primeira história dele. Sem perceber, ele deixou o VR dele cair no chão. E quando o professor que achou o cartão foi entregar pra ele, ele virou pro professor e falou, roubou, né? E ele nunca mais esqueceu a cara de cu que ele fez. História número 2. Após sair da escola com o Lucas, o namorado dele, fomos de ônibus juntos até a casa dele para fazer um trabalho de química, modelos atômicos. Teve até o detalhe do que era. E quando a gente estava no caminho, se pegando, porque, né, namorados na adolescência, uma maricona de 50 anos começou a pegar no pau perto da gente, depois deu R$20 para cada um e, além de ser velha, era pobre. Inclusive, a observação que ele botou no final do relato é...
E ele sentimos, ainda aceitou.
Nos sentimos umas putas então. E amamos. Vamos lá.
Mas achou o valor pouco, né? Pegou R$20 de...
E a história número 3. Ele já se apaixonou por um hétero, sim. Pode cancelar ele, galera. Foi na escola e, infelizmente, não tinha outra gay na escola. Então, foi por falta de opção, mas foi isso, né? E no meio desse rolo de paixão, uma vez, em um rolezinho na escola, eu simplesmente comecei a chorar por ele, sendo que a gente quase nunca conversou. E além disso, ele veio me perguntar por que eu estava assim e... Três pontinhos, fez um drama. Sim, eu disse que era porque eu gostava dele e ele falou, soubi, assim, do nada. E acabei perdendo a virgindade no final dessa noite.
Ai, eu amei essa história, socorro.
Que delícia, é um filme pornô.
Nossa.
Que delícia, um filme pornô.
A que veio pronta, né?
É, galera, oh, e aí?
A letra B, eu não sei se é verdade ou mentira, mas eu não aceitaria.
Eu acho que a B que é mentira.
Você acha que a B que é mentira?
Eu e acho você, que a B que é mentira.
Ah, vai todo mundo empatar de novo.
Vai todo mundo empatar?
É verdade, calma.
Vai todo mundo empatar de
Cada
novo.
Cada um escolhe uma, pronto.
Eu falei,
é, vocês decidem rápido. O Cleiton falou B. Foi
eu
o Cleiton.
Que falei.
Foi o Cleiton, só foi o Cleiton que falou primeiro.
Não, o Cleiton falou, não sei se é verdade ou mentira. Gente, eu não faria. Eu falei, eu acho que a B, a escolha também.
Não interessa.
Tá gravado.
Acho que é a C.
Você acha que é a C que é a mentira?
O Ismael vai ter que ir de A, então.
Ih, Ismael, só sobrou A pra você.
Ismael, o A.
Eu falei primeiro, mas tudo bem, A.
Então tá bom. Eu tenho que dizer pra vocês que o nosso campeão, pelo voto de Minerva, pela última rodada, foi o Dantinhos, porque a última história é uma mentira.
Drama! Ah, eu tô com meu amigo aqui.
Eu tô tão chateado.
Acabou a amizade por nada.
Acabou a amizade
meu
por
Deus.
Nada.
Meu Deus. Que absurdo.
Ai, mãe, mas ele reclamou do dinheiro e recebeu, galera. Foi essa história e foi uma verdade, pelo visto. Ai,
eu achei que o final feliz foi fácil demais. Eu queria que essa história fosse verdade, mas eu não chegaria pra alguém que tá chorando por mim, alguém que eu nunca conversei na vida, e falaria, não, eu sou bi, eu não sou hétero. Bum, transamos. Eu achei todo o acontecimento muito dramático.
Sabe o que é essa história?
E se ele tava chorando, ele tava muito bêbado.
Essa história é o clássico sonho da gay que se apaixona pelo hétero, entendeu? É isso. Essa fanfic aqui é aquela fanfic raiz, que a gente já conhece como é que funciona.
Já aconteceu comigo.
Falei assim, na hora que eu li essa história, eu falei assim...
Mas não sou, não, eu não sou abestalhado.
Ah, saiu de cabeça erguida, isso que é importante.
Só aconteceu comigo uma vez.
Um para as nossas dicas.
Contando na minha cara, que ódio. Eu achei tão normal a letra C.
Acontece.
Na noite,
vamos fazer,
né?
fazer um próximo jogo, uma próxima pauta. A gente faz um jogo com rola, entendeu? Aí eu te chamo, Cleiton, que você falou gosta de rola, entendeu? Aí, Dan, a gente prepara um jogo de rolas aí pra gente.
Jogo de rolas.
Jogo de rolas é muito bom. Ai, mas vamos para nossas dicas. Agora é o momento que a gente vai dar diquinhas para vocês curtirem o sextou de vocês, para vocês curtirem o final de semana. Inclusive convidados, vocês, se tiverem dicas, podem trazer aí também. O que eu queria comentar com vocês, inclusive sobre o último episódio, né? Eu escutei, não participei aí, galera, mas estou aqui de volta.
Vai querer se
defender
agora
sobre o quê? A série da Prime Video. Eu queria comentar com elas, inclusive com você, Dantas, porque eu tô muito... Eu senti a mesma coisa que você. Eu achei que tem alguns momentos que tá muito galhofa, tá uma coisa muito surreal, meio besta. Mas eu tô muito curioso com relação às histórias dos personagens. O que que vai acontecer com eles? Eu acho que...
Eu quero ver Nicole Kidman na cadeia. É isso que eu quero ver. Ela é uma pilantra.
Inclusive, só fazer um parênteses aqui. O Dantas já assistiu o quarto episódio, que saiu de ontem pra hoje. Foi isso, Dantinhas?
Foi.
E eu ainda não. Então, ainda... Enfim. Eu vou assistir. Terça-feira a gente comenta mais sobre esse episódio, então. Mas eu realmente tô gostando. Tô achando curioso. E acho que vale a pena passar tempo. Mas a dica mesmo que eu quero dar pra vocês é pra vocês escutarem o podcast Mano a Mano, do Mano Brown. Hoje saiu o primeiro episódio, no dia dessa gravação, saiu o primeiro episódio que ele convidou a Karol Conká pra falar.
Whitney, é um bate-papo.
Eu ia escutar.
É um bate-papo muito foda, muito foda. Eu amei a abertura do programa porque ele manda a real. Ele fala assim, se prepare para ouvir assuntos importantes, interessantes, relatos inéditos e controversos com convidados, amados ou odiados. Você que decide. Sabe, eu achei muito foda porque é a cara do Mano Brown fazer esse tipo de coisa, bater de frente, ser irreverente, falar o que tá acontecendo mesmo e tá ali na luta. Então, é um papo muito sincero. Sim, eles falam sobre o BBB, a Karol fala sobre o pós, ela conta várias histórias, inclusive, que nem foram pra série que saiu na Globoplay, foi isso? Na Globoplay que saiu?
Sério?
É, ela traz outras coisas, outras pautas. É, é um assunto muito interessante porque são duas figuras fortes, imponentes e que são grandes ícones do rap nacional. E os dois entendem a jornada. Em diversos momentos dá pra você se identificar com os relatos que o Brown tá trazendo ou os relatos que a Carol Conká está trazendo, ainda mais se você for uma pessoa preta. Inclusive, vale lembrar que esse podcast do Mano Brown, ele é um podcast com uma equipe completa de pessoas pretas. Então, é, vale a pena escutar. É foda, fica aí minha dica. Porque é um cara muito foda sobre da nossa história que tá vivo ainda e tá produzindo parada pra gente poder escutar. Então, não, não espera da morrer, não espera da
ruim. Eu queria que ele tivesse valoriza.
Mano Brown, você já tá se atualizando dos canais, né? Criou um podcast, agora criou um OnlyFans.
Já que ele tá em todas as mídias, né? Já foi na música. Aí agora falta um OnlyFans, não faz mal, não. Não vou discordar de você, tá?
Uhum.
Enfim.
O que, que é um corpo, né? Por que, que a gente esconde. Tô brincando.
Ai, vai, Dantinho, o que você tem de dica? Enfim.
A minha dica, gente, bebam água, o tempo está
certo. Não acredito que ele veio sem dica. Cancela esse garoto.
Ai, gente, produção. Desculpa.
Porra. Não dá, não.
Desculpa.
Então fala assim, gente, escuta o Wanda, que ele editou isso, valoriza o trabalho da gata, pronto. E, inclusive, amigo, a Trans Preta tava no episódio, né, que saiu.
Ai, eu amei a Giovana. Ai,
nossa, eu queria tanto, eu tava pensando em trazer ela pra cá, né, há muito tempo atrás, porque eu tinha chamado ela pra fazer um vídeo lá no Papel Pop. É, pessoa maravilhosa, pessoa incrível. Eu escutei só o iniciozinho, quero continuar, inclusive. Mas e vocês, meninas? O que vocês têm de diquinhas aí pra gente? Convidadas.
Fala, Cleis.
Eu nada. Eu não me preparei pra esse momento.
Ah,
não,
eu tenho uma
dica. Tomei cerveja.
Adoro isso. Porra,
bebam,
tudo.
Gente, nesse calor, minha dica pra essa sexta-feira. Beba
esse
cerveja.
Calor. Isso.
Sim, mas eu tenho um arroba que ele é ouvinte. Eu não sei se ele é ouvinte especificamente nosso, mas eu sei que ele é ouvinte do Wanda. Uhum. E ele vai estar no Bom de Boca desse sábado também. Ou do sábado que vem, não lembro. Que é o P. Cafezeiro. Café, né, gente? Uma das coisas tão comuns no nosso dia a dia. Todo mundo bebe. Não todo mundo, né? Mas a grande maioria das pessoas bebe café.
Eu não gosto. Dos
nossos vícios. Eu amo café. E esse P. Cafezeiro é PE.cafezeiro. Ele dá várias dicas de como fazer café, sobre grãos, tira dúvidas sobre sobre os cafés que você compra no mercado, qual a diferença disso, qual uma coisa mais gourmet, como você realmente passar o café de uma forma que fique mais cheirosa e tudo mais. Eu adorei, ele tem muitos vídeos, muitas coisas explicativas de gráficas, assim, sabe, carrossel com frases e tudo mais, coisas fáceis de aplicar no dia a dia, sabe? Adorei ele, foi uma descoberta. Eu descobri ele por conta de um amigo meu que recomendou, e aí já botei ele pra gravar podcast até, curti.
Arrasou.
E você, eu sou uma pessoa que assisto muitas séries, mas ultimamente, durante a pandemia, eu assisti tudo que eu não assisti minha vida toda aí. E aí, como eu sou Marvete, né, amo as coisas da Marvel, tudo que a Marvel faz, então todas as coisas que a Marvel lançou aí durante a pandemia, pra mim tá maravilhoso. Tudo. Falcão, Wanda, Loki e agora o Orif, que eu tô assistindo também.
Nossa,
tô
adorando.
Eu sou distante de série, de filme, eu assisto mais novela. Inclusive, gente, assisto um Tieta.
Justo.
Vai, né?
Tieta. Sim.
É, Globoplay, assisti, tá lá.
Arrasou. Inclusive, eu também tô assistindo o What If, e essa semana, o Dantinhas falou, tava o surto dele no episódio passado, foi o trailer de Homem-Aranha, que pra mim foi maravilhoso.
Eu
falei assim, caralho, o mago tá doidão de mana aquele ali. Aí eu falei, porra, vai ser bom esse negócio, vambora.
Vai ser maravilhoso, gente.
Só vamos.
Será que no final dos créditos a gente já vê a Feiticeira Escarlate?
Putz.
Ou durante o filme?
Seria tudo, né?
Putz. Seria tudo. Inclusive, depois que eu vi um post, eu tô super, super acreditando que eles vão trazer pelos quadrinhos, ela sempre vem como a vilã que às vezes perdeu a cabeça, né? Eu já pensei que seria muito ousado da parte deles, e não sei se eles vão querer ir por esse caminho, seria colocar, sei lá, o Doutor Estranho, sabe? E como ela tivesse que resolver os problemas que o Loki e o Doutor Estranho causaram agora no multiverso. Entendeu?
É verdade, porque, gente, essa fase nova da Marvel tá tudo muito manjado. O que as pessoas estão fofocando, tá acontecendo tudo. Eu quero
ser... Sim, eu tô pensando. Eu acho que seria muito mais óbvio, talvez, se eles subvertessem os valores das questões ali. Porque a Wanda sempre acaba saindo, como a doida, não sei o quê, e perdeu a cabeça.
Gente, chega, isso é machismo. O Doutor Estranho pode abrir um roubo no multiverso.
Exato.
Tá tudo bem. A Feiticeira Escarlate não pode ser feliz na família dela de mentira, que ela é louca.
É, entendeu? Você ouviu? Vocês estão ouvindo?
É verdade.
Foi o tabu quebrando.
Brau.
Vamos. Ah, e aí, Dantinho, você quer ler comentário, Dantinho? Você quer?
Vamos, ó. Sobre o quê? Comentários. Redson Pagnan. Apaga. Tem
foi
gente
sobre o último
chorando.
Episódio. Foi sobre o último episódio.
Sobre o Flirt?
Ele deve ter ficado.
Eu e o Thiago, nós cumprimos papéis bem antagonistas. Eu vi esperança no Web Namoro, o Thiago não viu tanta. Agora vocês veem aí, Tim Dantas ou Tim Thiago?
Sobe a hashtag. O Abico, Adebico falou assim, eu fiquei só no Web Flirt. Algumas pessoas continuamos, mas apenas assim, ficou só cozinhando, entendeu? Não é nem lá, nem
eu
cá, ficou cozinhando. Olha, não dá pra cozinhar não. Mal. Tem que ser uma coisa
calma,
papo,
gente que cozinha no cozinha sentido do flirt, hein? Se você cozinha...
Sim.
Me chama pra comer um almoço na sua casa.
Se você cozinha...
Se você cozinha é gostoso, me chama. Aí já são outros 500.
Isso, entendeu? Se você cozinha, cozinho. É isso, entendeu? Apenas. Ai, meu último comentário aí do Fábio.
O Fábio Brokovic. Olha que nome chique.
Achei chique.
EP do EA Gay Podcast falando sobre namoro, Tinder afins. Enfim, eu sou o sujeito que arrumou um namorado longe pra cacete. Ele Boston, eu Rio de Janeiro.
Meu Deus do céu.
Estamos super de boa. Nos falamos via FaceTime todos os dias. E não acredito que haja web chifre.
Web chifre.
Rolando.
Interessante. Achei corajoso. Confesso.
Corajoso demais, gente. Loucura.
Porra, a pessoa gente, tá lá em Boston, você tá aqui.
Sobre isso.
Sinceramente, fala assim.
Eu não conseguiria, não, de forma nenhuma.
Web namoro, não?
Você acha que não ia conseguir, não, Ismael? E você, Cleiton?
Web namoro, jamais, gente, jamais.
Tô com condições que me livre.
Olha, temos aqui dois convidados que são do time que web namoro, não.
Tem gente que pode conseguir, eu respeito. Tem até amigos que são.
Eu não quero namorar perto, imagina a distância. Não quero estar namorando do meu lado, a distância piorou, já tenho um ciúme.
Olha, gente, vocês já sabem, Cleiton quer apenas um ajeito ali.
Ela quer um. Quer só uma zoeira, quer só um furdunço,
mas é tudo
uma
fachada,
coisa assim.
O lovezinho, Quando é que vai ter o lovezinho?
Ai, ai. Sextou, meus amores.
Ui, sextou, que delícia. É uma tristeza sextou, gravar delícia, esse programa na quinta, porque eu queria falar que eu estou indo sextar.
E no sextar, mas não tá.
Mas quando vocês ouvirem esse podcast, eu vou estar sextando mesmo, gente.
Sim. Inclusive, gente, cervejinha aí, pra quem pode beber uma cervejinha, pode pegar. Bebe, tá calor mesmo.
Vai pegando. É de pra baixo o meu sextou, brincadeira.
Cleiton, Ismael, muito obrigado por vocês terem aceitado participar dessa nossa zoeira, desse nosso furduncim, tá? Lembrem, pode dar aí as credenciais de vocês de novo, pra todo mundo seguir vocês, que é importante sim, hein? Vai lá dar o follow, vai lá dar o like, que eles são bonitos, close, inteligentes, tudo!
Incríveis.
@ o Cleiton, tá, gente? No Twitter, no Instagram, meu número é 99, não mentira.
Gente, meu
segundo achei que falei, vai dar o número mesmo.
Meu
que
pix.
Isso? Ai.
Mas
e
aí, a gente
obrigado também,
sociais.
Meninos, pelo convite. Me chamem mais vezes que eu
Foi
venho.
Tudo.
E é isso, muito obrigado mesmo. E eu tô combinando com o Alexandre agora. A gente vai ter Alexandre. E como é o Instagram dele, amigo? Twitter?
Alexandre.
E a gente vai ter um podcast agora, a gente já começou a gravar e o primeiro episódio é com essa pessoa que está aqui, Cleidson.
Oh.
Ai, e aí, amigo, mesmo. Aí já falamos sobre
Pode falar.
Então vazou.
Me arrepio todo, só de
descobrindo primeiro aqui, hein.
Primeira mão, primeiro anúncio.
Primeira mão, hein, gostei.
E é isso. E meu Instagram é Ismael Carvalho SS, meu Twitter é Carvalho Ismael S, alguma coisa assim. Nessas me acham,
Arrasou, arrasou.
E qual vai ser o nome do podcast lá, ou você ainda não pode falar?
Oi?
Qual vai ser o nome do podcast, ou você ainda não pode falar?
Limonadas.
Beyoncé.
Beyoncé. A Behave se junta Beyoncé para fazer um podcast.
Beyoncé. Ai, gente, tô aqui pensando, vocês, tá? Obrigado por terem participado. Eu adorei.
Obrigado
e
a vocês.
E, ouvintes, a gente se vê na semana que vem. Um beijo.
Até terça, meus ouvintes.
Beijo.
Um beijo.